habitações, o PSD sempre entendeu que, de facto, devia haver essa prioridade. Não é, essa não é uma luta do PSD aqui. A nossa questão é a forma como depois foi tratada em termos de ser uma decisão das autarquias e não uma decisão igual para todos os municípios. Ou seja, consoante o local onde se tinha a perda da segunda habitação, dependendo da vontade do município, tinha-se ou não um amparo. E com isto houve um tratamento ou não desigual para situações iguais. Essa é que é a questão de fundo que eu gostava de deixar, porque essa é que nos preocupa realmente.
Senhora Provedora, para responder.
Tenho alguma dificuldade, estou aqui a raciocinar independentemente das questões concretas que me chegam, mas se me pergunta, eu direi que em relação às segundas habitações, teoricamente, se justificaria muito mais fazer repousar a decisão no conhecimento próximo que a autarquia tem dos factos e das necessidades. Faz sentido, quero dizer, perante a óbvia diferença de situações, a mim não me parecerá mal, de maneira nenhuma, que se tivesse tomado como princípio estruturante da política pública a seguir nesse domínio, que, quanto a este caso, se repousasse muito mais na decisão e no parecer da autarquia. Se com isso se houve, inevitavelmente, tratamentos desiguais, pois é também um risco que se corre. Mas, em tese, confesso, em tese e em abstrato, senhora deputada, eu não posso entender que essa decisão básica foi desrazoável. Não.
Muito obrigado, senhora Provedora. Senhora Deputada, para prosseguir.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente, senhora Provedora, falou aqui da agricultura e das empresas, do apoio. Relativamente a esta parte, nós temos dois tipos de apoio para a agricultura, nomeadamente, temos aquele apoio que foi direto por mera declaração. Julgo que a senhora Provedora, não sei se chegou alguma queixa sobre isto, sobre este aspecto à Provedoria. Há este apoio dos 1.000 até aos 5.000 euros, que é por mera declaração, e depois há o apoio das candidaturas. Eu gostava, se tivesse, daquele que é o conhecimento da senhora Provedora, que se nos podia comentar a diferença de critérios e qual lhe parece a razoabilidade, quer de uns, quer de outros, em termos daquele que é o acesso efetivo das pessoas a eles.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Ora bem, através da mera declaração, não. Nenhuma queixa me chegou. Só em relação aos apoios por candidaturas, por causa, volto a dizer, da estreiteza e da dificuldade do procedimento. Se mais uma vez me pergunta, em tese, se considero que a decisão política de distinguir estes dois procedimentos em relação ao montante dispensado é desrazoável, estou a enfrentar a questão pela primeira vez, porque em relação às meras declarações não tive necessidade de intervir, e respondendo pela primeira vez digo-lhe que não parece nada de desrazoável perante os montantes diferentes que foram fixados. Parece-me particularmente razoável que a dispensa imediata de um auxílio de um determinado montante fosse feita por um procedimento sumaríssimo e que a partir desse montante o procedimento teria que ser mais exigente. Isto parece-me óbvio. Se a exigência foi em determinados casos, sobretudo inadequada perante as pessoas e a concreta situação das pessoas que estavam em causa, é outra questão.
Muito obrigado. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Provedora, eu faço-lhe esta pergunta porque o relatório do Tribunal de Contas relativamente à aplicação dos fundos Revita coloca em causa precisamente a atribuição e a transparência na atribuição destes apoios até 5 mil euros e 1.000 euros. E também se isto colocou, pela falta de transparência que houve, dos próprios processos e até do porquê destes montantes serem canalizados para este fim. E, portanto, daí eu lhe ter colocado a questão. Relativamente
aos,
às candidaturas, e aqui faria, porque o meu tempo depois também vai sendo curto, relativamente aos apoios e às candidaturas, a questão que colocou a senhora provedora, relativamente às candidaturas com prazos demasiado curtos e demasiado exigentes online, é uma questão que, aliás, no Parlamento, na anterior legislatura, foi discutida por diversas vezes, e se tem a noção do quanto isso pode ter prejudicado o acesso efetivo àquela que foi a reconstrução, quer para a agricultura, quer a reposição do potencial produtivo dos agricultores, a partir dos 5 mil euros, os que não estavam abrangidos, bem como para as empresas. Muito e obrigada pelos esclarecimentos, que estou em cerca de 9 minutos e, portanto, vou terminar.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder a senhora provedora, faz favor.
Pois, eu quanto ao relatório do Tribunal de Contas, eu tinha conhecimento de um conhecimento superficial dessa averiguação, o que não impede que em tese, volto a dizer, a diferenciação fosse justificada e razoável, mas teremos que aprender para o futuro. Quanto à segunda parte da questão, a única coisa que eu posso dizer é que me pareceu, é preciso compreender uma coisa, as queixas, a averiguação que eu faço destas situações tem muito que ver com as particularidades do caso concreto e do que é que o caso concreto revela sobre a condição que seria quase existencial das pessoas. E a única coisa que eu posso dizer, porque mais não posso, quanto às candidaturas aos outros auxílios, aos auxílios de outro montante, e quanto aos procedimentos, é que elas foram demasiado distantes pela sua formalidade e pelo seu íter formal das condições concretas em que as pessoas estavam.
Muito obrigado, senhora provedora. Dou por encerrada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda para com as populações que foram afetadas pelos incêndios de 2017. E também por agradecer a todas as organizações e a todas as pessoas que se envolveram na resposta ao auxílio de estas pessoas afetadas. Quero começar por agradecer à Senhora Provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, pela sua disponibilidade e pela informação relevante que nos trouxe a esta audição, a esta comissão. A senhora provedora tomou posse pouco depois, em novembro de 2017, pouco depois dos incêndios, e tendo a provedoria a missão de defender e promover os direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos, faz todo o sentido a sua audição e participação nesta comissão de inquérito. Quero também afirmar que não fosse só o falhanço da política pública no ordenamento, na prevenção e no combate a incêndios possibilitou que uma catástrofe desta dimensão tivesse ocorrido e que a paisagem dos territórios ardidos demonstram como é que ainda hoje a política pública é fraca e necessita de um forte robustecimento para que catástrofes como estas não se voltem a repetir. Lamentamos que, apesar da provedoria ter chamado a atenção do Governo para a necessidade de readaptar e simplificar os processos, assim como para alargar os prazos de candidatura, o Governo não o tenha feito. Sabe, senhora provedora, responder-nos quantas pessoas se queixaram desta situação e quantas destas terão ficado fora dos apoios por este motivo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, por favor.
Ora bem, eu já respondi a essa questão, mas a questão não... Eu estou a ouvir um grande eco da minha própria voz.
Estamos a ouvi-la perfeitamente. Faz favor de prosseguir, caso possa.
Com certeza. Ora bem, Eu já respondi a esta questão. Simplesmente não pude respondê-la com desagregação de dados. No total, estas queixas foram cerca de 4 dezenas, 5 dezenas de pessoas. Quantas ficaram sem nenhum apoio? A esmagadora maioria delas.
Ok, isso ainda não tinha.
Mas não, foi, não é desagregado em relação a eu estou com dificuldade na resposta por causa do eco.
Sr. Provedor, dê-nos só um segundo, que eu não sei se a responsabilidade pelo eco é nossa, porque nós estamos a ouvi-la perfeitamente. Mas dê-nos só um segundo a ver se podemos retomar a audição nos termos excelentes em que estávamos antes. Vamos tentar novamente. Se depois sentir dificuldade, nem que tenhamos de fazer uma pausa. Vamos tentar prosseguir. Faz favor.
Ora bem, sim, a questão resolveu-se. Muito obrigada. Estava eu dizendo que, antes do eco me perturbar, que eu já tinha respondido esta questão. São mais de 4 dezenas de queixas sobre este assunto. Em relação a elas, insistimos várias vezes, insistimos para que fosse tomada em conta a apresentação por parte das pessoas de explicações por que razão não tinham conseguido cumprir o prazo estrito de 10 dias, foi-nos comunicado que em alguns casos essas justificações tinham sido aceitas, noutros não. Portanto, eu imagino que uma dezena, 4 dezenas de pessoas terão ficado prejudicadas, porque a esmagadora maioria das pessoas que se nos queixaram não conseguiram resolver os seus problemas. No entanto, também tenho a dizer que não fiz aqui a desagregação como foi pedida pela senhora deputada do Partido Socialista quanto ao âmbito temporal estrito desta comissão de inquérito, e que tratarei de, como já lhe tinha dito, fazer chegar por escrito a desagregação depois.
Muito obrigado, senhor deputado. Faz favor para prosseguir.
Obrigado, senhora provedora. Obrigado, senhor presidente. Bom, concordando com a senhora deputada Eurídice Pereira, é importante conhecer os números de forma desagregada para os incêndios de junho e de outubro. O número de requerimento de vítimas mortais e de feridos graves. É também importante conhecer estes números quanto às queixas que a senhora provedora recebeu referentes às primeiras habitações, segundas habitações e reposição de potencial produtivo. É só um comentário. Quero-lhe, dadas as perguntas várias que outros deputados já terão colocado e que não repetirei, quero terminar com duas perguntas. Se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio encontram justificação na incapacidade dos serviços locais e nacionais de Estado para apoiar as populações em momentos de emergência como esta e desta magnitude? E se sim, se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços públicos para apoiar as populações em eventos extremos futuros? E quais?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, por favor.
Gostaria, Sr. Deputado, com toda a sinceridade, gostaria muito de ter uma resposta segura a dar-lhe sobre a questão que me coloca. Não tenho. Se me pergunta se a nossa administração local é mais deficitária no cumprimento das funções que lhe são constitucionalmente atribuídas do que a administração central direta do Estado, do que a administração indireta, do que a administração autónoma, se há aí alguma particularidade de déficit por parte da administração local, sabe que todos os dias vejo deficiências no cumprimento dos deveres de boa administração por parte da administração central, direta ou autónoma, institucionalmente autónoma, que, de tal ordem que não posso dizer que haja algum problema especial com os poderes locais e com a sua capacidade de ajudar as populações.